Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é uma palavra muito bonita. Pacificador é alguma coisa que nós gostaríamos de ver mediando grandes conflitos. Nós imaginamos que o pacificador é o indivíduo que fica no filme de ação entre aquele que está assaltando o banco e os policiais que estão do lado de fora. Esse é o pacificador. Ele tem que criar uma situação de paz, ele tem que negociar uma situação de paz num ambiente de conflito. Quando nós pensamos num pacificador nesses termos, nós voltamos para o texto de Jesus Cristo e nós ouvimos ele dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas quem são pacificadores na perspectiva de Jesus? Nos nossos dias nós teríamos várias ideias, mas nos dias de Jesus nós deveríamos lembrar que pacificador não é quem gosta de paz. Primeiro elemento que nós precisamos demonstrar aqui que Jesus não está ensinando é que um pacificador não é aquele que escreve nas suas mídias sociais paz no Oriente Médio, não é hashtag paz nas guerras, não é fazer um vídeo dizendo olha, nós não concordamos com nenhum tipo de violência, nós somos pessoas da paz. Gostar da paz é uma coisa que o terrorista consegue gostar. Ele só acredita que a paz vem depois da guerra e depois da guerra que ele faz. Aí o mundo vai encontrar a verdadeira paz. Gostar de paz não é exatamente a ênfase do ensino de Jesus. Ele também não está dizendo só que bem-aventurados são aquelas pessoas pacíficas. Aquela pessoa que por seu trato natural ela evita conflitos. Uma pessoa pacífica pode ter a característica de ser pacífica por evitar entrar em conflito, mas ela pode fazer essa evitar por omissão. Ela deveria entrar em um conflito e não entrou. Ela deveria ter dito a verdade e não disse para evitar constrangimentos. Uma pessoa pacífica nesses termos não é a pessoa descrita pelo nosso Senhor aqui. A pessoa pacífica também não é aquela pessoa calma. Você já discutiu com alguém que é calmo? Já percebeu como é irritante discutir com quem é calmo? Você está bravo, pronto para argumentar, pronto para falar, e a pessoa fica, é isso que você acredita? Que é aquela típica frase que o psicólogo fala na terapia, conte-me mais sobre isso. E você tem um ódio mortal por dentro. Pacificador não é essa pessoa. Embora ela possa acalmar o seu coração num dia de irritação, ou quem sabe irritar o seu coração num dia de irritação, mas a pessoa calma não é a pessoa que Jesus tem em vista aqui. Não é a pessoa tranquila. Pacificador, nos termos de Jesus Cristo, é quem, antes de mais nada, é aquele que pratica a paz. Existe uma grande diferença entre gostar da paz, hashtag paz no Oriente Médio, hashtag a paz para Israel, hashtag outras coisas, e de fato realizar alguma coisa para a promoção de paz. Existe uma diferença muito grande entre gravar um vídeo falando nas suas mídias sociais, falando sobre os seus desejos de paz para o mundo e de fato fazer alguma coisa por isso. Praticar a paz é mais do que somente ter um espírito pacífico ou até quem sabe ter uma postura calma. É alguém que ativamente promove paz. A promoção da paz é algo diferente daquilo que nós estamos acostumados nos nossos dias. Nós gostamos da paz, a ideia da paz ela é bonita. Mas é alguém que, por postura, por caráter, ele promove a paz. Não é somente que ele evita o conflito, ele promove a paz. Existe um outro elemento nas Escrituras que é muito forte, que é aquele que proclama a paz. Nas Escrituras a paz é uma mensagem. Nas Escrituras existe uma mensagem de paz, uma boa nova de paz que precisa ser anunciada. E nos termos das Escrituras, nós vamos perceber que um pacificador, ele vai praticar a paz ele mesmo, ele vai promover a paz entre outras pessoas em ambientes de conflito, mas ele também vai estender uma mensagem de paz para pessoas que estão longe. Pessoas que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo precisam ouvir a mensagem do Evangelho que traz paz para relacionamentos, que traz paz para o relacionamento desse indivíduo com o Senhor, que restaura os seus relacionamentos dentro de casa, que transforma o seu ser, para que ele possa praticar a paz, tendo paz no coração, promover a paz a partir da paz que ele recebe do Senhor, e ele possa proclamar essa paz a outras pessoas. Um pacificador é quem pratica e promove e proclama a paz. E nós encontramos isso de uma forma muito, muito bonita quando nós lemos os termos que o nosso Senhor Jesus Cristo usa. E se eu puder ser um pouquinho técnico com vocês, o texto que Jesus usa, ele diz makarioi hoi erenopoioi. A palavra erenopoioi que eu coloco marcada aí com um traço que eu sublinho para vocês, ela é uma palavra grega montada a partir de duas expressões. Os antigos gregos usavam essa mesmíssima palavra para descrever aquele que promovia paz em um ambiente de guerra. Porque eirene é a palavra para paz. Poiel é a palavra para realizar, fazer, concretizar. A pessoa descrita por Jesus Cristo é aquela que pratica, é aquela que promove, é aquela que faz a paz. Os gregos entendiam o que Jesus falava aqui. Mas se você me permitir ser um pouquinho mais técnico, no rabinismo do primeiro século, os mestres da lei, eles usavam uma expressão aramaica chamada asah shalom, que significa fazer, promover, proclamar paz. Pessoas, elas eram instruídas a serem propagadores, transmissoras da paz. Relacionamentos familiares precisavam de paz. Relacionamentos interpessoais precisavam de paz. As pessoas precisavam de paz elas mesmas. E quando Jesus usa essa expressão, ele está falando para uma comunidade que se entende em conflito de guerra. Eles estão debaixo da ocupação dos inimigos. Eles estão debaixo do poderio dos romanos. E os romanos poderiam entender o que Jesus quer dizer, porque eles conheciam o termo. Os judeus poderiam entender, porque eles entendiam o termo. Os discípulos de Jesus poderiam entender, porque eles conheciam as expressões. Mas dentro do grupo de Jesus existiam opiniões diferentes sobre como essa paz deve ser realizada. No grupo de Jesus existiam aqueles que entendiam que a paz só seria realizada quando eles se submetessem ao Império Romano, e Mateus, nosso publicano, era um desses. Mas nós tínhamos um Simão, um zelote, que entendia que o único modo de ter paz era vencendo o Império Romano através da guerra. Um entendia paz como entrega. Outro entendia paz como enfrentamento. Mas o Senhor Jesus Cristo tem uma postura diferente. Ele está dizendo, nós temos que aprender a promover a paz em um ambiente de conflito, em uma situação de guerra. Estabelecer a paz em relacionamentos quebrados nem sempre vai acontecer por subversão política ou subserviência aos impérios. Mas a postura de promover paz em ambientes de conflito era algo profundamente desafiador para os discípulos. Algo profundamente desafiador para sua audiência primária. Eles não estavam vivendo dias de paz. Eles não estavam vivendo dias tranquilos. Para que você entenda a profundidade do termo que Jesus usa aqui, a única vez que a forma verbal desse termo é usada no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o seguinte: foi do agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude, por meio dele ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado. Ele estabeleceu a paz. Jesus não era alguém que com seu sacrifício promovia um sentimento pró-paz. Não. A sua vida entregue era um ato de pacificação. A sua vida entregue na cruz, o seu sangue derramado, era uma proposta de reconciliação, não somente para aqueles que o viram, mas para todo o mundo. Ele estava reconciliando todas as coisas. Paz é reconciliação. Estabelecer e fazer paz é reconciliar pessoas. É por isso que quando o apóstolo Paulo ensina esse conceito, ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Uma proposta reconciliadora, uma proposta de reestabelecer relacionamentos rompidos. E no que depender de nós, nós somos agentes dessa paz. É por isso que em Efésios ele também fala: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com o quê? Com a prontidão do evangelho da paz. Uma disposição de anunciar esse evangelho que promove paz. Uma prontidão para levar essa mensagem. Porque pacificador é alguém que pratica a paz, é alguém que promove a paz, mas é alguém que proclama essa paz. Quando nós entendemos o evangelho, que nós somos separados de Deus nos nossos pecados, que nós somos inimigos, nós entendemos que nós estávamos, antes de Cristo Jesus, em guerra, nós estávamos separados. Mas Jesus Cristo, na sua morte, ele redimiu e ele reconciliou pecadores com Deus. Ele estabeleceu um relacionamento de paz. E agora nós podemos dizer que, porque nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E agora que nós fomos pacificados com Deus, e a paz que excede todo o entendimento agora faz parte da nossa vida, e nós temos acesso ao Deus de toda a paz, nós devemos ser agentes dessa paz, promotores dessa paz, proclamadores dessa paz. E isso faz todo sentido quando nós olhamos a estrutura do Sermão da Montanha. Quando nós olhamos para a estrutura do Sermão da Montanha, nós observamos que bem-aventurados são os humildes, aqueles que recebem a terra por herança. Mas nós lembramos que esse humilde descrito pelo Senhor não é somente aquele que evita a soberba. Nós vimos que o termo empregado pelo nosso Senhor é aquele que refreia a ira, é aquele que refreia o mal. E agora nós entendemos o que o nosso Senhor está construindo. Ele vai promover esse refrear da ira e da maldade no seu povo, para que eles possam ser proclamadores da paz. Eles não são chamados para ser proclamadores da ira. Eles não são chamados para serem mediadores do mal. Não. Eles refreiam o mal nas suas vidas. Eles proclamam e vivem em paz. Eles promovem paz. Esse é um conceito relativamente simples de entender, muito difícil de praticar, mas simples de entender. Nós fomos reconciliados com Deus e nós somos agora portadores do Ministério da Reconciliação. Nós recebemos paz e agora nós vamos levar a paz. Nós recebemos a paz que Cristo dá, e a paz que Cristo dá não é a paz que o mundo oferece. Nós entendemos esses conceitos. A pergunta é: como é que nós fazemos isso na nossa vida? Por isso, nessa manhã, eu gostaria de observar três esferas da nossa vida que são muito difíceis de considerar paz. Primeira delas, nós vamos falar sobre praticar a paz no nosso ambiente familiar. Pensa em um lugar difícil de promover paz, se não entre as pessoas que te conhecem. Promover paz na igreja, onde nós estamos estabelecendo relacionamentos, e proclamar essa paz ao mundo. Três esferas, três aplicações, três formas práticas que nós podemos observar para esse princípio de Jesus, quando ele nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, que nós podemos colocar para funcionar hoje mesmo. O primeiro desses princípios, nós vamos dizer que é a prática da paz na família. E a prática da paz na família é incrível, não é verdade? Todo Natal nós cantamos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. E você vê as criancinhas bateram palma na hora de cantar a musiquinha atrás da árvore de Natal. Foi um sucesso. Cantata de Natal é paz para todo mundo, é todo mundo está em paz, espírito natalino. Só funciona até o momento em que você entra no carro e você tem que ir para a casa da tia Cleide comemorar o Natal. E na casa da tia Cleide ela faz um bolo horroroso de Natal. Aí vem o tio Dario, que gosta de passas no arroz. Vem o primo Wesley, que vem bêbado toda a reunião. Tem aquele primo que você nem lembra o nome, que é o primo de terceiro grau da sua mãe, que traz uma namorada nova todo encontro. Ninguém aguenta mais aquele desfile de piriguete no fim do ano. Paz na terra, a gente canta isso. Mas como é difícil ter paz dentro de casa, não é verdade? Quando nós pensamos na nossa família, não só marido, esposa e filhos, mas em volta, os nossos irmãos, os nossos pais. Como é difícil falar em paz. Pessoas que nós conhecemos muito bem são pessoas que nos machucaram muito bem. A rixa que você tem com seu irmão, ela é homérica, não é porque ontem ele pisou no seu calo. É porque ele vem pisando no seu calo desde o dia que ele nasceu. Aliás, quem mandou aquele garoto nascer? Quem chamou ele para vir aqui? A rixa que você tem com seus pais, ou os problemas que você tem com seus pais, não começaram agora que eles caíram, começaram a cair nos golpes do WhatsApp e mandaram dinheiro para pessoas que se passavam por você, como aconteceu esses dias no meu nome. Se você recebeu algum pedido de dinheiro, não fui eu, tá? Mas se estiver disponível, pode mandar também, não tem problema, brincadeira. Nosso problema com os nossos pais vem de muito antes. E eu sei que vários de vocês sofreram com seus pais. Eu sei que vários de vocês tiveram infâncias que foram terríveis. Que várias das lutas que você tem hoje, em função de traumas que seus pais deixaram na sua vida. Eu sei que vários de vocês são marcados por feridas profundas de gente que você ama profundamente, mas não consegue mais conviver. Como é que nós vivemos e promovemos paz nesse lugar? E eu estou pensando em você particularmente que foi ferido. Você que passou por dificuldades no seu crescimento. Você que hoje não consegue pensar em ir para o Natal na casa da sua família. Como é que você pratica a paz? As escrituras ensinam um princípio muito interessante. Colossenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sei que é difícil absorver esse princípio na prática, mas não existe paz em relacionamentos que não existem perdão. O ambiente de conflito que você vive hoje na sua família não é só por causa das ofensas que você recebeu. Sem dúvida, as ofensas que você recebeu são terríveis. E é bem possível que elas tenham marcado você. Mas uma vez que as ofensas existem, o primeiro passo em direção à paz é o perdão. O conflito subsiste enquanto o perdão não acontece. E eu não estou dizendo que perdão é uma coisa fácil de fazer. Perdão geralmente é bastante custoso. Mas as escrituras nos ensinam a perdoar com amor ou com perdão no padrão do nosso Senhor. E o nosso Senhor teve que entregar a sua vida para perdoar. Para que eu e você tivéssemos acesso ao perdão e à paz que nós temos, nosso Senhor teve que morrer no nosso lugar. O perdão que Ele oferece é custoso, profundamente custoso para Ele. Custou a vida dEle. E nós aprendemos com Ele que perdoar as ofensas daqueles que estão perto de nós vão ser profundamente custosas. Não vão custar a sua vida no sentido literal, mas vai custar o seu orgulho, Vai custar as dores que você carrega. Mas não existe paz entre os relacionamentos onde não existe perdão verdadeiro. Suportar uns aos outros não é aguentar, tolerar. É dar suporte. É servir essas pessoas. É mudar a direção onde o mal que é feito contra mim, eu devolvo com o bem, porque o meu objetivo é dar suporte para essas pessoas, perdoando como o Senhor perdoa. Uma outra forma de promover paz nos ambientes familiares, nós podemos aprender com Pedro quando ele diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não sei como é o relacionamento com seus irmãos. Eu não sei como é o relacionamento com seus pais. Eu não sei quais foram os sofrimentos que você passou. Mas paz nos relacionamentos familiares, ela vem quando nós perdoamos e quando nós amamos como nosso Senhor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na sua última noite, ele coloca uma toalha nas costas, uma bandeja nas mãos. E as escrituras dizem que ele amou os seus e ele amou até o fim. E quando ele termina de cuidar dos seus discípulos, aqueles que estavam traindo, aqueles que estavam negando, aqueles que estavam prontos para, eles estão prontos para o abandonar, quando ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz: agora vocês vão fazer a mesma coisa. Algumas pessoas entendem que aquilo significa que nós temos que fisicamente lavar os pés uns dos outros. Mas eu tenho a impressão que o sentido é muito mais profundo. O sentido é que nós temos que amar até o fim pessoas que vão nos trair, que vão nos abandonar, que vão fugir. Pessoas que nós amamos tanto que nós não conseguimos conviver em função das ofensas que nós experimentamos na nossa história de vida. Mas o nosso Senhor não nos chamou para viver em conflito. Nosso Senhor não nos chamou para viver em um ambiente de guerra, de dor. Ele nos chamou para fazer paz. E fazer paz dentro de casa vai ter que começar com a gente. Somos nós que vamos voltar para o Natal com espírito de paz, prontos para perdoar e amar aqueles que provavelmente vão nos trair e nos abandonar. Somos nós que vamos voltar para casa para estender perdão, porque no que depender da gente, nós vamos seguir o conselho do apóstolo e nós vamos ter paz uns com os outros. Quando as desavenças começarem no grupo do WhatsApp da família, como é que você vai reagir? Você vai pôr lenha na fogueira? Você vai ser um agente da paz. Você vai fugir dos desafios? Você vai se abster? Ou você vai ser um promotor de paz dentro da sua família? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que são bem-aventurados aqueles que praticam a paz. E nós não precisamos pensar no Oriente Médio para descobrir onde está a nossa guerra. A nossa guerra começa muito mais perto da gente do que a gente imagina. Não existe paz onde não existe perdão. Não existe paz onde não existe amor. Não existe paz onde não exista um sacrifício sendo realizado. Vamos pensar em uma outra esfera. Na nossa igreja. Não vamos pensar nas igrejas das outras pessoas. Vamos pensar no nosso. Nessa igreja se reúnem regularmente um bando de pecador. E pecadores, eles são bons em fazer algumas coisas, entre elas, pecado. E um pecado que a gente é bom de cometer é o pecado da ofensa contra o outro. Nós ofendemos intencional e não intencionalmente. Às vezes nós somos maldosos uns com os outros. Às vezes nós só falamos errado. Às vezes foi um mal entendido apenas, mas cria no nosso coração uma sensação terrível, em que nós não conseguimos mais suportar a pessoa que está do nosso lado, no sentido de tolerar a presença dela. Mas observe o que Paulo nos ensina quando ele fala sobre a igreja. Ele diz: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Falando sobre a igreja, ele está dizendo: humildade é fundamental. Doçura, não no sentido mais caricato, mas a ideia de alguém que nas suas palavras não age com aspereza. Esse é o sentido. Paciente é aquele que vai entender que os erros vão acontecer, nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade. Eventualmente pessoas vão se comportar de maneira imatura e nós vamos precisar ter paciência com essas pessoas. Nós vamos precisar suportar uns aos outros, e suportar aqui no sentido de conduzir, de ajudar, de dar suporte. Mas olha que frase forte ele diz: façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz na igreja. Já existe. O nosso trabalho é manter aquilo que Deus já fez. Deus já estabeleceu paz com você individualmente. Em Cristo Jesus, o seu relacionamento com o Senhor já foi apaziguado. E em Cristo Jesus, nós que éramos diferentes, nós que estávamos espalhados, nós que não éramos povo, agora nós somos trazidos. O muro da inimizade é derrubado. E nós somos chamados para viver juntos. O trabalho de promover paz na igreja já foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É que com nosso pecado nós fazemos todo o esforço para minimizá-lo ou para derrubar. É que no nosso pecado nós queremos reconstruir o muro da divisão. Nós queremos separar pessoas. No nosso pecado egoísta, nós queremos que a igreja funcione para mim, do meu jeito. E os nossos relacionamentos vão se desfacelando no processo. Por isso que Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No que depende de nós, eu e você, o nosso desejo é promover paz, não conflito, não atrito, não intriga. Em Colossenses ele diz: que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A paz de Cristo vai habitar e vai ser árbitro em nós. O nosso coração vai ser arguído, julgado pela paz de Cristo, essa paz que excede todo o entendimento, porque nós fomos chamados para viver em paz. Nós não fomos chamados para viver em conflito. Nós fomos chamados para viver em paz. Você sabe o que é conflito quando você pensa nos seus relacionamentos rompidos fora daqui. Quando você pensa nas dificuldades que você tem com pessoas da sua família. Você sabe exatamente o que significa guerra nos seus relacionamentos. Mas nós não podemos importar essas coisas para cá. Nós precisamos ser agentes da paz na nossa família, com certeza. Mas nós vamos precisar promover paz aqui dentro também. Alguém errou com você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é pecador igualzinho a você. Talvez ele tenha sido mal intencionado. Talvez não. Talvez ele tenha agido por má fé. Talvez não. Mas o que quer que tenha acontecido, você não precisa pegar as suas dores e transformar em conflito. Você não precisa pegar essas dores e esses sofrimentos e transformar em tragédia dentro da comunidade. Você pode sentar um a um e dizer: o que você me falou me ofendeu. O que você fez me machucou. O que eu entendi do que você disse me fez mal. Se essa pessoa anda com o Senhor, se essa pessoa de fato anda com o Senhor, ela vai dizer: me perdoa. Eu errei. Se for um mau entendimento, uma pessoa que anda com o Senhor também vai dizer: olha, me desculpa que eu passei essa impressão, mas o que eu quis dizer foi isso aqui. Eu não queria criar conflito. Me perdoa. Mas quando duas pessoas que estão centradas no seu próprio ego e no desejo de ganhar um argumento sentam para conversar, nós vemos o florescimento da tragédia. Onde isso não foi o que eu falei. Você não deve fazer isso. Isso aqui não é lugar. Crente não age assim. Jesus jamais faria isso. Essa não é a conversa que nós temos que ter. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em paz. E a paz de Cristo é quem vai julgar o nosso coração. Não é o conflito de Cristo. Não é a guerra do Senhor. É a paz. Nós somos chamados para viver em paz. Para promover a paz, às vezes nós vamos precisar seguir o conselho de Tiago, que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse é um daqueles textos que nós esquecemos no Novo Testamento. Que nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros. A gente lembra de pedir perdão. A gente lembra, às vezes, né, de oferecer o perdão. Mas de confessar, de chegar e dizer: eu errei, é algo mais difícil. Mas Tiago está dizendo que confessar os pecados uns para os outros, ele permite que nós sejamos curados. Nós somos curados de uma série de coisas quando nós confessamos o nosso pecado. Somos curados do nosso egoísmo, nós somos curados da nossa transgressão. Nós somos espiritualmente curados por Deus quando nós abandonamos o nosso pecado. Essa é uma prática que nós tínhamos que ter. Quando eu erro, eu preciso tomar a iniciativa de dizer: eu errei. Isso é confissão. Quando alguém diz para mim que eu errei e eu peço perdão, isso é confrontação. Eu fui confrontado com a verdade. Eu concordei e me arrependi. Mas a confissão é quando eu nem espero que a outra pessoa venha falar comigo. Eu vou na direção dela e vou dizer: olha, eu cometi um erro. Quando eu trabalhava na igreja de Campinas, eu sempre me dei muito bem com meu chefe. O seu Fernando foi alguém que eu nunca tive muito problema de trabalhar. Em todo o nosso tempo trabalhando juntos, nós só brigamos uma vez. Nós só brigamos uma vez. E nós brigamos feio por futebol. Depois da pelada, claro. Mas por relação de trabalho, a gente tinha diferença de opinião e conseguia trabalhar junto. Exceto que uma vez, nós estávamos tomando algumas decisões sobre a igreja e uma dessas decisões impactava diretamente a minha vida. E eu entendi que aquela decisão tomada me feriu pessoalmente. E eu voltei para casa amargo, dentro do meu coração borbulhando de ódio. Cheguei em casa, conversei com a Amanda, falei: olha, essa situação aconteceu assim, assim, assim. E claro, ela concordou comigo, porque ela ouviu o jeito que eu contei. E aquilo ficou no meu coração. Passou-se um dia, dois dias, um tempo. E eu entendi que aquilo que eu cultivava no meu coração não promovia paz. Eu não tinha condição de ter paz. E eu não tinha condição de viver em paz. Então eu peguei o meu orgulho, coloquei numa sacola e fui em direção à sala do meu chefe. Sentei com ele e disse: naquele dia, essa decisão foi tomada. Eu me senti assim. Ele falou: você quer conversar sobre essa decisão? Não. O que eu preciso conversar é o que isso gerou no meu coração. Eu tive ódio de você. Eu me senti profundamente ofendido. As razões da minha ofensa são A, B, C e D. Mas eu sei que nenhuma dessas coisas foi você que fez. São coisas que eu produzi no meu coração, porque eu sou pecador. Então eu estou confessando para você que eu tive ira e ódio contra você. Não fiz nada. Não falei com ninguém. Não promovi intriga, não falei nada. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: mas por que você está confessando isso para mim? Por que você não conversa isso para o Senhor? Eu falei, porque eu preciso de cura disso aqui. Essa amargura que nasceu no meu coração precisa ser curada. E eu só vou encontrar a cura quando eu me humilhar para pedir perdão. Confessem os seus pecados e orem uns pelos outros para serem curados. A postura de promover paz, ela tem que ser uma postura que nós cultivamos. Tem que ser parte do nosso caráter. Tem que ser iniciada no nosso coração, porque nós fomos agraciados por Deus, nós fomos pacificados com Deus, nós podemos ser propagadores da paz. Mas por que que o mundo nos acha tão hipócritas se nós temos tudo isso? É porque nós não vivemos isso. Quando nós saímos para proclamar para o mundo a paz que Jesus Cristo nos dá, eles olham para a gente e falam assim, vocês vivem em conflito. Vocês vivem brigando um com o outro, cheio de hipocrisia entre vocês. Infelizmente, isso é verdade. Não tira o mérito da mensagem, a mensagem não é menos verdadeira por causa da nossa tolice. Mas a nossa mensagem chega com menos autoridade, porque nós somos hipócritas. Por isso, quando nós pensamos no terceiro estágio, na terceira esfera da nossa propagação, quando nós pensamos no mundo, nós precisamos lembrar que antes de sermos proclamadores dessa mensagem, para esse mundo nós vamos precisar praticar paz nas nossas famílias e nós vamos precisar promover paz dentro da nossa comunidade. Se nós somos de fato pacificadores, nós não podemos esquecer desses elementos. Nós não podemos esquecer que paz começa no nosso coração, atinge a nossa família, atinge a nossa comunidade. E então nós temos autoridade para dizer para o mundo, essa paz que eu tenho, essa paz que eu partilho, essa paz que eu pratico, foi oferecida em Cristo Jesus para você também. Quando nós olhamos para Romanos, nós lemos, nós fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Existe uma profunda transformação naqueles que são justificados pela fé. Aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador, Deus declara que eles são justos diante dele, não em função dos nossos méritos, mas em função da justiça de Cristo, que foi testemunhada na cruz, que foi proclamada nas suas obras, que foi demonstrada no seu ensino. Essa justiça, essa perfeição é atribuída a nós, e agora nós temos paz. Nós fomos reconciliados com Deus, e agora nós temos paz. Mas não foi isso que nós éramos antes de Cristo Jesus. Antes de Cristo Jesus, nós éramos carentes da misericórdia, nós éramos carentes da graça de Deus, nós éramos carentes da paz. Mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus e descobrimos a transformação que Ele faz, a paz que Ele promove, nós podemos nos transformar em proclamadores dessa verdade. Paulo também fala em Colossenses, foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude e que por meio dele reconciliasse todas as coisas, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado. Ou em Efésios, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados, porque ele é a nossa paz, da qual de ambos ele fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Nós somos essas pessoas trazidas para perto, convidadas para viver com Cristo Jesus, para viver juntos em comunidade, para viver em elos de paz, em ambientes de paz. Mas agora, nós somos embaixadores dessa mensagem. E nós precisamos fazer aquilo que nós vemos a igreja fazendo. Quando Pedro prega pela primeira vez para um gentil, ele diz, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Cristo Jesus. Boas novas de paz. O Evangelho não veio promover conflito, ele vai gerar perseguição na resposta das pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma mensagem de paz. Nós podemos ter paz com Deus. De maneira mais íntima, nós podemos ter paz interior. Nós podemos ter os tumultos da nossa alma apaziguados. Nós podemos ter os conflitos do nosso ser apaziguados. As guerras dos nossos desejos podem ser desfeitas através da paz que o nosso Senhor oferece. Essa é a boa nova da paz de Cristo Jesus. O que nós aprendemos então quando nós olhamos para o texto do nosso Senhor? Quando ele nos ensina dizendo: bem-aventurados são os pacificadores. Pacificadores são aqueles que praticam. Pacificadores são aqueles que promovem e proclamam a paz. Pessoas que têm esse tipo de caráter, eles são chamados de filhos de Deus. Todas as vezes que Jesus pronuncia uma bênção, ele oferece uma conclusão. Nesse caso, ele está dizendo que as pessoas que agem como pacificadores são agentes da paz nesse mundo. Eles são chamados de filhos de Deus. E algumas pessoas interpretam isso como se esse fosse o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas não é isso que ele está dizendo. Esse é um sermão para quem é filho, para quem já conhece o nosso Salvador. Ser filho de Deus, no mundo antigo, a ideia de ser filho de alguém é alguém que tem características de. Você vai lembrar no Antigo Testamento, quando os santos do passado, eles estão irados com coisas erradas, eles dizem que os seus inimigos, eles são filhos de Belial. Belial era uma divindade oposta ao Deus de Israel. Filho de Belial é quem tinha as características daquela divindade. Pode observar que no Novo Testamento, eventualmente, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, eles são chamados de filhos da ira, filhos da desobediência. A ideia não é filiação no sentido paternal do termo, é num sentido de identidade. As pessoas eram filhos dos seus rabis, eram filhos dos seus filósofos, porque eles partilhavam dos ensinos dos seus filósofos, eles partilhavam dos ensinos do seu rabi. Quando Jesus Cristo diz que nós somos bem-aventurados como pacificadores, porque nós seremos chamados filhos de Deus, o que ele está dizendo é que nós seremos conhecidos como pessoas que têm o caráter que Deus tem. Nós seremos conhecidos por termos as características do nosso Deus. Ser um pacificador é agir como promotores da paz, mas é também um estado de identidade com o Deus que é o Deus de toda a paz. Paulo nos diz em Romanos que esse é o Deus da paz. O nosso Deus, ele é o Deus da paz. Ele é conhecido por ser o Deus da paz. E ele vai dizer em outro lugar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Esse Deus de toda a paz, ele dá toda a paz que nós precisamos. E quando nós somos pacificadores, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Nós manifestamos o caráter dele. Nós somos chamados filhos de Deus. Você percebe que o ensino de Jesus, em última análise, é para nos fazer mais parecidos com o nosso próprio Pai? Para nos levar a viver de uma maneira mais parecida com Ele mesmo? Ele é a nossa paz. E nós precisamos ser como Ele é, praticando a paz, promovendo a paz, proclamando esse evangelho, essa boa nova da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão reconhecidos como aqueles que têm as características do próprio Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma vez a tua palavra nos instruir e por mais uma vez a tua palavra nos confrontar, Senhor. Nós somos carentes de conhecer a Tua verdade, nós somos carentes de conhecer o Teu ensino. Nós precisamos, Senhor, da Tua paz. Nós precisamos desfrutar dessa paz que o Senhor nos oferece. E nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco. Nós somos pessoas propensas ao conflito. Nós somos pessoas resultados de conflito. Nós temos guerras dentro de nós. Nós temos guerras nos nossos relacionamentos familiares. Mas nós queremos ser pacificados, Senhor, no nosso coração e queremos ser agentes da Tua paz nesse mundo. Transforma, Senhor, o nosso coração para que a gente possa viver a Tua paz, que a gente possa praticar essa paz. Nos ajuda a promover, Senhor, essa paz na nossa família, a promover paz nos nossos relacionamentos dentro da igreja e nos ajuda, Senhor, a ter coragem de sermos proclamadores desse evangelho da paz que o Senhor oferece. Nós pedimos, Senhor, usa as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.